Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 27 de janeiro de 2018, para todos os vossos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco aqui na cabine está Ana Guedes, na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, estamos em Gabu com a rádio Sichuan Oku, estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá e FM em Bissau com a Pidjigiti com a capital FM. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço de Angola, ainda a questão entre Angola e Portugal, que dá pelo nome do José Manuel Vicente, mas que parece ser uma possível solução à vista. Na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América, para já as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou, sou a Márcio Miguel, e as notícias a esta hora aqui em Washington. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, acusou a Rússia de usar a energia como uma ferramenta política na Europa em conversações com seu homólogo polaco em Varsóvia. Numa conferência de imprensa após o encontro, Tillerson disse que os Estados Unidos se opõem ao gasoduto do Nord Stream 2, projetado para ligar a Rússia e a Alemanha. Alguns países da Europa do Leste também são contra o gasoduto, que daria à Rússia uma parcela maior do mercado de gás natural. Tal como a Polónia, os Estados Unidos opõem-se ao gasoduto Nord Stream 2, disse Rex Tillerson. A não se ver, disse, isso prejudica toda a segurança e a estabilidade energética da Europa e da Rússia, mas uma ferramenta para politizar a energia como uma ferramenta política. A visita de Tillerson à Polónia acontece numa altura em que os Estados Unidos aumentam as exportações de gás natural liquefeito para a Europa Central e desafiando a Rússia no fornecimento de energia. Funcionários séniores do governo americano disseram que Washington ajudará as nações europeias a diversificar o seu fornecimento de energia de modo que não dependam exclusivamente da Rússia. 95 pessoas morreram hoje na sequência de uma explosão de uma bomba escondida numa ambulância em Cabul, a capital do Afeganistão. Mais de 160 pessoas ficaram feridas no incidente que ocorreu numa área movimentada e perto do antigo Ministério do Interior. O Ministério da Saúde confirmou a ocorrência e o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahim, disse que o bombista encheu explosivos numa ambulância para detonar numa zona com muita gente. O grupo Talibã assumiu de imediato a responsabilidade. Um porta-voz dos insurgentes disse que o objetivo era atingir uma multidão que incluía elementos das forças de segurança do Afeganistão. Os Estados Unidos condenam o ataque insensato e cobarde. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. O meu governo e eu estamos com o povo corajoso do Afeganistão. Leste uma declaração oficial que cita o embaixador americano em Cabul, John Bass. O vizinho Paquistão, acusado de abrigar o Talibã, também condenou a ação como um ataque terrorista e assustador e endereçou uma mensagem de pesar. Nenhuma causa ou fim justifica atos de terrorismo contra pessoas inocentes. Enfatizamos a necessidade de esforços concentrados e cooperação efetiva entre os Estados para erradicar o flagelo do terrorismo, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão. O Paquistão, entretanto, e recorde-se, nega alegações de estar a permitir que o grupo de insurgentes use o seu solo para a violência no Afeganistão. No Mali, pelo menos 14 soldados perderam a vida este sábado num ataque a um acampamento militar na região norte, anunciou o exército, que chamou a ação de ato terrorista. As forças armadas do Mali sofreram um ataque esta manhã em Soup, região de Tombuctu. As forças armadas lamentam 14 mortos e 18 feridos e danos materiais, afirma o exército na sua página do Facebook, citada pela agência France Press. Ainda segundo aquela agência, uma fonte militar local faz referência a 10 soldados mortos e 17 feridos no ataque de terroristas contra o acampamento de Sope. Este ataque acontece 2 dias depois da morte de 26 civis, incluindo mulheres e bebês, na explosão de uma mina em Boni, centro de Mali, de acordo com as Nações Unidas. O norte de Mali caiu em 2012 sob o controle de grupos extremistas vinculados à Al-Qaeda, que foram expulsos em grande parte por uma intervenção militar internacional de 2013 por iniciativa da França e ainda em vigor.
Obrigada. Estas as notícias do mundo. Neste sábado, 27 de janeiro de 2018, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O relacionamento entre Angola e Portugal ficou de novo abalado devido à operação física que envolve o ex-vice-presidente Manuel Vicente, acusado de corrupção e branqueamento de capitais. Angola pedirá a transferência do dossiê para a justiça angolana. A Procuradoria-Geral Portuguesa não aceitou, mas mostrou depois flexibilidade que poderá ser cimentada por proposta avançada esta semana por Angola e discutida entre o presidente angolano João Lourenço e o primeiro-ministro português António Costa. O repórter Amedipa escutou várias opiniões.
O desbloqueamento em relações políticas entre Portugal e Angola pode estar mais próximo se a justiça portuguesa aceitar os termos de um compromisso que Angola propôs. A questão foi discutida pessoalmente pelo primeiro-ministro português António Costa e o presidente angolano, que esta semana se reuniram em Davos, à margem do Fórum Económico Mundial. Aparentemente deram ambos concordados que esse compromisso poderia salvar a face a ambas as partes. O princípio do acordo pode estar na leitura e interpretação da leitura à carta rogatória que Angola enviou a Portugal, no âmbito do processo que envolve o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa e branqueamento de capitais. Angola pediu a transferência do processo a fim de o julgar no país, ao abrigo do convênio assinado no âmbito da Cplp. Esta semana, o Ministério Público Português aceitou separar o processo de julgamento que envolve o ex-vice-presidente angolano no âmbito da Operação FISE, uma oposição entendida como um sinal de flexibilidade, depois de Angola ter respondido à carta rogatória das autoridades portuguesas. A transmissão de processo para as autoridades angolanas, como é defendido pelo regime de Luanda, não impede que as autoridades portuguesas possam, porventura, e verificados os pressupostos legais, vir a recuperar o direito de proceder penalmente, segundo algumas fontes. O chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, reiterou esta semana a posição oficial do seu país, afirmando-se confiante num desfecho para breve, que venha de encontro ao desejo dos dois povos e governos para que a harmonia que tem caracterizado as relações bilaterais possam ser tomadas. O analista político Manuel Constantino não tem dúvidas em afirmar que este processo apresenta vários cenários depois do Ministério Público Português ter aceito a separação do processo.
O que é facto é que este processo é um bom exemplo de que não deve existir interferência da política na justiça, ou seja, é um bom exemplo de que deve existir separação de poderes entre a política e a justiça, porque quando assim não acontece, depois uma acaba por submeter a outra e em grande parte dos casos é a justiça que submete a política. Em relação ao processo em concreto, nós tivemos o conhecimento de que foi substituído o procurador do Ministério Público Português. Não sabemos ainda quais são as razões, tanto agora é uma procuradora, a doutora Leonor, teremos de compreender melhor quais foram os factos que levaram a essa substituição. E em segundo lugar, é facto que o engenheiro Manuel Vicente não foi constituído arguido, não está presente e, portanto, o Ministério Público Português terá um de dois caminhos. Por um lado, o arquivar o processo, portanto, terá de separar, existir separação de processos, portanto, o do procurador acusado de ser corrompido vai avançar, o dos advogados portugueses e tudo mais vai avançar, mas o processo em concreto sobre o caso sobre os indícios de corrupção que o engenheiro Manuel Vicente fez ao procurador, terá de ser separado. Neste caso, ou é arquivado em Portugal e o processo morre aí, ou é mandado para Angola, para a nossa PGR, e depois veremos que passos serão dados a nível interno. A mim parece-me que politizou-se demasiado o caso. Se deixássemos apenas a justiça funcionar, no caso dos órgãos judiciais, quer português, quer angolano, provavelmente nós teríamos um desfecho a contento das duas partes, tanto dos dois Estados, e provavelmente não teria ganho essa dimensão que ganhou. Mas essa é a minha perspectiva numa leitura mais política do que jurídica. Primeiro porque nem sequer foi constituído arguido, não foi notificado, e depois porque todos os indícios e tudo aquilo que eu tenho lido e ouvido por parte de especialistas, todos os indícios indicam que não há provas materiais concretas para o levar a julgamento. Portanto, de qualquer forma, nós compreendemos o Ministério Público Português, porque é um procurador que foi indiciado ou, enfim, corrompido, ou há indícios de ter sido corrompido, e é claro que, por uma questão de honra do próprio Ministério Público Português, e querem levar o caso até as últimas consequências. Mas, em concreto, sobre o engenheiro Manuel Vicente, nós não conseguimos, daquilo que sabemos do processo, daquilo que vamos lendo, não conseguimos encontrar provas materiais concretas, substanciais, objetivas, que o possam levar a julgamento. Nem lá, nem cá.
Manuel Constantino admite a possibilidade deste processo ficar suspenso nos próximos tempos. Em causa está a posição do Tribunal de Relação de Lisboa.
De qualquer modo, como se politizou demasiado o caso, ele ganhou esta dimensão e hoje, quer aos olhos dos angolanos, quer aos olhos dos portugueses, é importante que se tome alguma decisão, que se chegue a alguma conclusão e que, se tiver que se arquivar ou mandar o processo para cá, que se faça. Sobre isso é importante dar nota que houve um recurso interposto ao Tribunal de Relação Português sobre a questão do acordo de cooperação judiciária entre Angola e Portugal, e sem essa decisão a parte do processo relativa ao engenheiro Manuel Vicente não pode avançar. Portanto, eu penso que o mais provável até que nas próximas horas o novo procurador, o novo juiz, possa mandar suspender o caso, o processo, até que se tenha a decisão do Tribunal de Relação de Lisboa.
Entretanto, o jurista Monteiro Cauê não concorda com a ideia segundo a qual este processo pode ser arquivado ou, na pior das hipóteses, ser transferido para Luanda. Monteiro Cauê sustenta a sua posição com base nas acusações que pesam sobre Manuel Vicente.
É um processo muito complexo. E lamentei bastante por ter ouvido algumas vozes a dizerem que o processo devia ser transferido para o ordenamento jurídico angolano. Eu considero esse posicionamento bastante despodurado. Não tem sentido, não tem nexo, uma vez que o crime foi cometido em Portugal. O Ministério Público Português aceitou separar os processos, ou seja, aceitou separar o processo. Isto não quer dizer que o processo será arquivado, não. O processo será avante. O cidadão Manuel Vicente será julgado a qualquer momento, e um julgamento à revelia que oferece várias desvantagens ao cidadão Manuel Vicente. Não há nexo, não faz sentido que as pessoas falem em azedar das relações entre dois Estados, porque o cidadão Manuel Vicente cometeu o crime de peculato, de corrupção, de branqueamento de capitais, nas vestes de PCA da Sonangol. Não era vice-presidente da Angola. E isto, o cometimento desses crimes, fez com que o engenheiro José Eduardo Santo o puxasse para vice-presidente no sentido de estancar, portanto, aquele processo, ou seja, o crime que ele vinha cometendo nas vestes de PCA da Sonangol. O senhor Manuel Vicente não fez um negócio entre Estados, não. Ele fez um negócio pessoal para benefício da sua família, benefício dos seus amigos, e é nessas vezes que ele foi descoberto quando ele tentou corromper um procurador português. Mas atendendo que o ordenamento jurídico observa e respeita a separação de poderes, o senhor Manuel Vicente foi indiciado do cometimento desses crimes, pelos quais deve responder, porque não respondendo, obviamente que será condenado à revelia e correrá o risco de perder todos os meios, todo o dinheiro, que não é dele, é o dinheiro do povo angolano. Hoje o país passa uma crise jamais vista, porque o senhor Manuel Vicente e os demais foram mexendo no erário público e foram guardar lá fora, aonde hoje estão a ser descobertos. O senhor Manuel Vicente devia estar presente, já que ele acha que não cometeu o crime, devia estar presente para livrar-se, ou seja, para defender-se junto do seu advogado lá em Lisboa.
O jurista Bandeiro Cauêué esclarece, por outro lado, as circunstâncias que fazem com que este processo não seja transferido para as autoridades judiciais angolanas.
Transferindo o processo do Sr. Manuel Vicente para Luanda é o mesmo que passar uma absolvição imediata. Isto porquê? Porque cairia na alçada da lei da amnistia aprovada em 2015. Aquela lei da amnistia foi aprovada com o propósito de limpar a imagem do branqueamento de capitais, da corrupção acentuada que os dirigentes angolanos fizeram, mormente os dirigentes do MPLA, e transferindo aquele processo para a alçada de Luanda, seria o mesmo que dizer Manuel Vicente, fique em sua casa, vai gastando os dinheiros do erário público que retirou de forma ilícita, porque neste momento o senhor Manuel Vicente enriqueceu-se ilicitamente. Aquele dinheiro não é dele, é o dinheiro do público, é o dinheiro dos angolanos. Não faz sentido que o processo seja transferido. Seria muito bom que o processo fosse julgado mesmo lá em Portugal, onde o cidadão Manuel Vicente cometeu o crime. Isto por quê? Porque a experiência dos 42 anos revela-nos que as nossas instituições judiciais não têm consistência, não têm eficácia, porque essas andam alternadas ao poder executivo.
Portanto, aqui estamos perante várias conjeturas e também muitas incertezas do ponto de vista daquilo que pode vir a ser o desfecho deste processo que envolve o ex-vice-presidente. Como é que olha para aquilo que pode vir a ser a posição do Poder Judicial português, já que está a decorrer apenas o processo de julgamento que envolve cidadãos portugueses, no caso particular do próprio ex-procurador-geral da República, que negou todas as acusações que pesam sobre ele e diz que são falsas as acusações, que nunca recebeu dinheiro e nem conhece Manuel Vicente. Como é que olha para estas declarações do ex-procurador?
Naturalmente que em sede da audiência de julgamento a primeira tendência dos arguídos é de negar. Em nenhum momento, pela experiência que eu transporto, raramente eu vi arguídos assumirem logo de princípio. A primeira tendência é de negar, mas seria tão despodurado se a justiça, pela idoneidade da justiça portuguesa, pela idoneidade que possui, tanto mais que até nós, angolanos, nos inspiramos na justiça portuguesa, as nossas leis são inspiradas na justiça portuguesa, seria muito desfazamento se a justiça portuguesa estivesse, portanto, a prosseguir um caso que não existiu. Porque está lá. O senhor Manuel Vicente, primeiro, comprou uma residência. A residência está lá, é uma prova material. Os dinheiros estão lá. As pessoas que transferiram os dinheiros estão ali. E o processo de mais de 1000 páginas traz todas as provas que dão informações segundo as quais o senhor Manuel Vicente teria incorrido neste crime. Por isso, eu não acredito que pela separação de poder existente, entre o poder judiciário e o poder político, haja alguma intervenção que venha a manchar o bom nome da justiça portuguesa. Eu acredito que a justiça portuguesa está a agir de boa fé, até porque está a seguir todos os trâmites observado que a lei, portanto, desenha para que o processo fosse julgado de forma célere, de forma isenta, sem ouvir, ou seja, sem pressões. O que acontece é que o governo angolano, e dilo mesmo na pessoa do senhor Presidente da República, o senhor João Lourenço, quando da sua entrevista coletiva aos jornalistas, cometeu um gafe muito grande, quando ele dizia que o processo do senhor Manuel Vicente condicionaria o seu relacionamento, ou seja, o relacionamento entre Estados. Não tem nada a ver.
O político Manuel Constantino aponta alguns caminhos que a justiça portuguesa deve seguir, ao mesmo tempo que reprova a forma como as autoridades angolanas têm assumido este processo.
Eu acho que a justiça portuguesa deverá guiar-se pela lei, pelas normas, e apenas por isso, independentemente de que seja o engenheiro Manuel Vicente ou de que seja outro cidadão qualquer angolano ou de outro país. O que é facto é que, como eu disse no início, isto é um bom exemplo de que a política não se deve misturar com a justiça. E Angola, ao transformar este caso de justiça num caso de soberania, acabou por fazer das duas coisas a mesma coisa, e o que na verdade não é. Eu penso que nós devemos separar as relações diplomáticas, as relações comerciais, as relações económicas, as relações políticas, daquilo que são as relações judiciais, daquilo que é a administração da justiça nos diferentes países. Se o caso tivesse acontecido em Angola com um cidadão português, eu estaria a dizer exatamente a mesma coisa. E, portanto, parece-me que obeliscarmos a nossa relação por causa deste caso, abrimos um precedente que daqui para frente ou teremos de ser coerentes e protegermos todos os cidadãos, o Joaquim, o António, ou o ex-deputado, ou o ex-ministro, ou então não parecerá aos olhos dos angolanos de que para uns há a soberania e há a defesa e para outros não. Portanto, penso que nós, depois deste caso chegar ao seu fim, que eu penso que não deverá demorar muito, o processo em si vai demorar muito, vai levar muito tempo, nós sabemos que a justiça portuguesa também é morosa, mas o caso específico do engenheiro Manuel Vicente penso que não tem pernas para andar e não deverá demorar muito, espero eu. Se assim acontecer, espero que quer Portugal, quer Angola, tenham a hombridade e com naturalidade possam retomar as relações que são fundamentais para os dois países, que são muito, muito antigas, que têm muitos anos e que eu penso que quer Portugal precisa de Angola como Angola precisa de Portugal.
Finalmente, o jurista Monteiro Kawewe indica alguns cenários que, do seu ponto de vista, vão beneficiar as autoridades judiciais dos dois países.
O desfecho será naturalmente favorável à justiça portuguesa, com certeza que também, olhando na perspectiva daquilo que é o novo cenário político angolano, também vai satisfazer a justiça angolana. Seria muito mal se a justiça cedesse à pressão política para forçar uma decisão não judicial, ou seja, obrigar que a justiça tomasse uma medida política. Isso é que seria muito mal.
Até porque, Dr. Monteiro, esta terça-feira, João Lourenço e António Costa, ou seja, o primeiro-ministro português, estiveram reunidos e o assunto também foi colocado à mesa, mas ainda assim o primeiro-ministro português voltou a reiterar a posição de Portugal, segundo a qual o Estado português não pode interferir, porque isto cabe apenas às autoridades judiciárias portuguesas tomarem a decisão em função daquilo que está a acontecer em Portugal.
Isto é claro como água, é claro como água. O nosso governo tem a tendência de fazer um pressing político para que se encontre um entendimento. Acredito que isso norteou o encontro entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro português. Mas é aquilo que eu dizia. O governo português tem poderes completamente separados. E acreditamos que vai valer o princípio dessa separação de poder. Aliás, isso é que dá força às instituições públicas, é a separação de poderes. Por isso mesmo, pode haver uma negociação política, mas que a justiça será a última a se pronunciar. Ou seja, a última raça será a justiça a dizer sim ou não.
Há neste processo também, um dos declarantes trata-se do cidadão angolano Rafael Marques, que também foi arrolado como declarante em todo este processo. Como é que olha para a entrada neste cenário de Rafael Marques?
A entrada de Rafael Marques neste processo, acredito ser uma mais-valia, porque o Rafael Marques é um jornalista investigador, é um jornalista muito atento às questões nacionais, e os argumentos de Rafael Marques a este processo trarão naturalmente uma mais-valia, e a justiça terá meio caminho andado.
Monteiro Caueu e Manuel Constantino foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos visitar uma comunidade na Barra do Coanza e ver as dificuldades e desafios por que passam os seus residentes que vivem a 60 km do centro de Luanda. Por agora, música da Namíbia. Vamos ficar com Gaza. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver o VOA 60 África, VOA 60 Mundo e VOA 60 América. São as manchetes da África, do Mundo e da América em imagens. Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, é 27 de janeiro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. Votos de um excelente sábado connosco. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a Pidjiquiti, isto em Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária, e em Gabu, com a Rádio Sitchan Oko. Dentro de minutos, vamos ter aqui o Top 10 com as novidades musicais da música americana. Para já, as notícias do que vai pelo mundo este sábado.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, acusou a Rússia de estar a usar a energia como uma ferramenta política na Europa em conversações com seu homólogo polaco em Varsóvia. Numa conferência de imprensa após o tal encontro, Tillerson disse que os Estados Unidos se opõem ao gasoduto do Nord Stream 2 projetado para ligar a Rússia e a Alemanha. Alguns países da Europa do Leste também são contra o gasoduto, que daria à Rússia uma parcela maior do mercado de gás natural. Tal como a Polónia, os Estados Unidos opõem-se ao gasoduto Nord Stream 2, disse Rex Tillerson. A nosso ver, isso prejudica também toda a segurança e estabilidade energética da Europa e da Rússia, mas uma ferramenta para politizar a energia, disse Tillerson. A visita de Tillerson à Polónia acontece numa altura em que os Estados Unidos aumentam as exportações de gás natural liquefeito para a Europa Central, desafiando a Rússia no fornecimento de energia. Funcionários séniores do governo americano disseram que Washington ajudará as nações europeias a diversificar o seu fornecimento de energia, de modo que não dependam exclusivamente da Rússia. 95 pessoas morreram hoje na sequência da explosão de uma bomba escondida numa ambulância em Cabul, a capital do Afeganistão. Mais de 160 pessoas ficaram feridas no incidente que ocorreu numa área movimentada e perto do antigo Ministério do Interior. O Ministério da Saúde confirmou a ocorrência e o porta-voz do Ministério do Interior, Nazrat Rahim, disse que o bombista encheu explosivos numa ambulância para detonar numa zona com muita gente. O grupo Talibã assumiu de imediato a responsabilidade. Um porta-voz dos insurgentes disse que o objetivo era atingir uma multidão que incluía elementos das forças de segurança. Os Estados Unidos condenam o ataque insensato e cobarde. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. O meu governo e eu estamos com o povo corajoso do Afeganistão, lê-se numa declaração oficial que cita o embaixador americano em Cabul, John Bass. O vizinho Paquistão, acusado de abrigar o Talibã, também condenou a ação como um ataque terrorista e assustador e endereçou uma mensagem de pesar. No Mali, pelo menos 14 soldados morreram neste sábado num ataque a um acampamento militar na região norte, no seu exército, que chamou a ação de ato terrorista. As forças armadas do Mali sofreram um ataque esta manhã em Sope, zona de Timbuktu. Lamentam 14 mortos, 18 feridos e danos materiais, afirma o exército na sua página do Facebook, citada pela agência France Presse. O príncipe bilionário da Arábia Saudita, Alawad bin Tawal, foi libertado neste sábado, dizem seus familiares, após ter sido preso num hotel por 2 meses, acusado de corrupção. Uma notícia a desenvolver no próximo bloco.
Obrigado ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Missão vespertina em português, sábado, 27 de janeiro de 2018. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Amigos ouvintes, da nossa emissão de amanhã, domingo, vamos visitar uma comunidade na Barra do Kwanza e saber como vivem os seus residentes a 60 km de Luanda. Depois iremos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e, a seguir, conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos, assim, ter de novo a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Saleta
e Ana Guedes.
Esta, Ana, foi uma semana de adeus aos palcos.
Exatamente. A lenda do jazz, o Hugo Masekela, deixou-nos. O cantor punk britânico Mark Smith também nos disse adeus. E Neil Diamond despediu-se dos palcos depois de ter sido diagnosticado doença de Parkinson. Como sabem, Hugo Masekela, não dissemos aqui, Hugo Masekela, um grande trompetista sul-africano.
É verdade, Ana. Neil Diamond, com 77 anos, ainda tinha uma agenda cheia de concertos, mas esta semana ele anunciou em comunicado que não pode voltar aos palcos devido à doença de Parkinson. Vamos ouvir Sweet Caroline, uma das icónicas músicas de Diamond. Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so
E quem está de saída também, Mara, é Elton John, o cantor britânico, que vai deixar os palcos quando terminar a digressão Farewell Yellow Brick Road. É uma digressão de despedida que conta com 300 concertos em 5 continentes e só termina em 2021. Pelo menos, só se vai embora em 2021.
Temos tempo. Despedidas no Top Ten Americano da Voa. Temos nova música e novos projetos.
A Snoop Dogg está numa nova fase da sua vida, uma fase diferente da sua vida. Já foi rapper, já esteve no reggae e agora está na hora do gospel. Snoop anunciou no Instagram que está a gravar um disco de gospel chamado Bible of Love ou a Bíblia do Amor. Vamos ouvir este momento do Snoop em estúdio.
Mary J. Blige está num dos seus melhores momentos e foi mesmo ela quem admitiu. Depois de receber uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood a 11 de janeiro deste ano, que foi também o dia do seu aniversário, ela recebeu uma nomeação aos Oscars. Mary foi nomeada para melhor atriz secundária em Mudbound e também para melhor música com Mighty River do mesmo filme, Ana.
As nomeações juntam-se agora ao rapper Common. Vamos ouvir Mary J. Blige e Family Affair.
Family Affair de Mary J. Blige, acha que ela tem hipótese aqui no, com Mad Bound?
Mary J. Blige tem sempre hipótese, Mara. Está na berra e enquanto estiver na berra, nos próximos anos vão ser de Mary J. Blige, aliás, quanto mais não seja, porque aparece também na televisão, faz de jurado, não é?
É verdade, é verdade. Mary J. Blige é uma mulher que está a viver, de facto, ótimos momentos da sua carreira. Música nova.
Exatamente. Diplomatic Immunity tem referências ao suposto caso entre ele e a cantora Jennifer Lopez. Embora os rumores nunca tenham sido confirmados no seu rap, Drake diz que em 2010 perdeu a sua Aurela e que em 2017 perdeu a sua J-Lo.
Ela era anjo. Era anjo. 7 anos depois, foi um anjo pobre. Este é o instrumental de Diplomatic Immunity, e Ana?
No ano passado, os rumores de que J-Lo e Drake estavam de casa, depois de várias fotos da cantora, terem sido publicadas no Instagram de Drake. Todavia ali havia já o Alex Rodrigues, não é?
É verdade.
Ali pela coisa e aquilo, J-Lo entre Drake e Alex Rodrigues, Alex Rodrigues.
Parece que sim, parece que o Rodrigues tem mais salsa.
Não tem só mais salsa, também tem mais dinheiro, Maira.
Ai, que carinha da J-Lo.
E é um dos grandes investidores. É um grande investidor. Eu sei que ela não precisa, mas ajuda sempre.
O Top 10 americano da Vô ainda não tem a música Diplomatic Immunity, mas passamos aquele assim cheirinho do seu instrumental. Motorsport, put that thing in sports. Shot it bad, pop a like a court. E já estamos na tabela do Top 10 americano. Quem sobe e desce, Ana?
O 10º lugar é do Migos. O grupo de rap tem a agenda bem cheia, incluindo a famosa Coachella da Califórnia. Ainda vão dar um salto à Europa com Londres e Paris no calendário. Coachella é um festival famoso. So high in the nosebleed, feel like I can fly, yeah. Burger check, Bill Belichick, take the F at the ball. Just so I can flex, take the F at the mall. Walking with the specs, take the F at your ball. Now she can't go back. Burger check, Bill Belichick, take the F at the ball. Just so I can flex, take the F at the mall. Walking with the set, take the F at your ball. My grandma can see me. Take away pain, ain't easy. That's why I bother bleeding.
Acabamos de ouvir Motorsport dos Migos com Nicki Minaj e Cardi B. E Ana, os Migos e a Cardi B vão estar aqui em Washington DC para um festival.
Exatamente, segundo nos disse ali o Dan, né? O nosso DJ de serviço, vão estar, não sabe bem ainda quando, mas deve ser ali por volta do outono, normalmente é quando eles arrancam em grande. On bougie, so don't get near. Chris Angel make it disappear.
Voilà. Hit the gas, it got plans out the rear. It's a rest of the bag at the mill. Em 9º lugar do Top 10 americano da Voz da América está Phil Fee, do Justin Timberlake. Ele vai ser a atração principal do concerto de intervalo do Super Bowl, a final do Campeonato de Futebol Americano, que acontece em fevereiro e é um grande evento, não é, Ana?
Sem dúvida. E Sam Smith é o número 32 na lista dos mais seguidos na plataforma musical Spotify, no Top 10 da Voz da América. Ele é o número 8 com a música Too Good at Goodbyes. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me. Even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you. Even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me the less that I cry. And every time you leave me the quicker these tears dry. And every time you I'm way too good at goodbye. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e a Voa também está nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. E para além de mais, aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584.
A sétima posição é destes meninos que a Ana adora, Imagine Dragons, e a música Thunder. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. Imagine Dragon Thunder. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América. O endereço é www.voaportugues.com. Meira? www.voaportugues.com. E nós também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter.
A sexta posição do Top 10 americana, The Halsey, a cantora de 23 anos, revelou na Marcha das Mulheres em Nova York que foi vítima de abuso sexual e declamou um poema da sua autoria que deixou todos emocionados. Vamos então ficar com Halsey com Bad at Love, a sexta posição do Top 10 americano da Voz da América. But jealousy, 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 jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad at love.
Todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto.
Aceitamos sugestões de música pelo WhatsApp, mais 1908-652-4584. E na quinta posição está Mayra.
No Limit, a música é do rapper californiano G-Eazy, com A$AP Rocky e Cardi B. Qual é o nome verdadeiro do G-Eazy, Ana?
Gerald Earl Gillum.
É muito mais fácil, G-Eazy.
E segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Repito, Voa Português. E o Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é qual, Mayra?
+1 908 652 4584.
+1 908 652 4584. E a quarta posição pertence a Post Malone com Rockstar.
Post Malone ganhou um grafite em Melbourne, na Austrália. E o grafite é dele beber num ténis, num sapato.
Um sapato ténis.
Uma homenagem ao momento em que o rapper parou o concerto e bebeu do seu ténis, uma tradição, pelos vistos, australiana.
Eu espero que tudo que o sapato ténis fosse novinho.
Bom, era dele, pelo menos, não
o
é?
O povo gostou, pelo menos, não é? E ficou assim imortalizado no mural na cidade de Melbourne. Full on stage, probably leave my people troll in a cup car. Ay. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look upon, don't give a damn. Don't your government is no goofy, she just trying to get in. Saying I'm with the band. Ay, now she acting out of pocket. O terceiro lugar do Top 10 americano é de alguém que não sabemos se já bebeu de um sapato, mas que se o fizer o mundo vai ficar louco. Bruno Mars e Cardi com Cardi B com Finesse.
Ana Finesse, Bruno Mars e Cardi B. A próxima menina é alguém que a Ana gosta muito.
Já gostei mais. É a menina Cabelo, Camila Cabelo, que é o sucesso com a Havana. Mayra, ouve-se em todas as estações de rádio, mudas de uma para outra, lá está ela a cantar. De qualquer forma, é bonita, Havana.
Apesar da música fartar-se de tocar na rádio, pelos vistos, também fica na cabeça, não é, Ana? Já estava
também
aí.
Nós também cantamos, claro. Apesar de ter esta voz assim meia rouca, quando se ela precisar de ajuda, eu vou lá cantar com ela.
Ana, não é mais. O importante é dar as mãos. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mayra de La Salete.
E por mim, Ana Guedes, e pelo DJ do outro lado do vidro, o Dan Brown.
E ele bem pediu que a gente desse um shout-out.
Exatamente.
Dan Brown a fazer aqui este programa, que até correu muito bem hoje.
Ah, correu muito bem. Ele dançou até um bocadito. Não muito, como é habitual, mas pronto.
Despedimos com o primeiro lugar. É Ed Sheeran com Beyoncé. Perfect. I found the love
for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you loved a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. E por último, aqui estou, Amancio Miguel, com o último bloco de notícias. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, acusou a Rússia de usar a energia como uma ferramenta política na Europa em conversações com seu homólogo polaco em Varsóvia. Numa conferência de imprensa após o encontro, Tillerson disse que os Estados Unidos se opõem ao gasoduto do Nord Stream 2 projetado para ligar a Rússia e a Alemanha. Alguns países da Europa do Leste também são contra o gasoduto que daria à Rússia uma parcela maior do mercado de gás natural. Tal como a Polónia, os Estados Unidos opõem-se ao gasoduto Nord Stream 2, disse Tillerson. A nosso ver, isso prejudica toda a segurança e estabilidade energética da Europa e da Rússia, mas uma ferramenta para politizar a energia, disse Rex Tillerson. O bilionário príncipe da Arábia Saudita, Al-Walid bin Talal, foi libertado neste sábado, dizem seus familiares, após ter sido preso num hotel por 2 meses, acusado de corrupção. A libertação de Talal ocorre horas depois dele dizer à agência de notícias Reuters, em entrevista no hotel Ritz-Carlton de Riad, que aguardava sua libertação dentro de alguns dias. Os termos da sua libertação, segundo uma autoridade saudita, incluíram um acordo financeiro feito com as autoridades do país e aprovado pelo Procurador-Geral. A sua libertação e a de vários outros magnatas realizadas na sexta-feira sugere que a parte principal da investigação de corrupção estaria encerrada. Ele chegou a casa, disse uma fonte da família do príncipe Al-Awad à agência Reuters. O príncipe estava confinado no Ritz-Carlton desde o início de novembro, com dezenas de outros altos funcionários e empresários, parte do plano do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para reformar a sobrepotência de petróleo da Arábia Saudita e consolidar o seu poder. No Mali, pelo menos 14 soldados morreram neste sábado num ataque a um acampamento militar na região norte, no seu exército, que chamou a ação de terrorismo. Segundo a agência France Press, uma fonte militar, faz referência a 10 soldados mortos e 17 feridos no ataque terrorista contra o acampamento de Sope, na região de Tombuctu. Este ataque acontece dias depois da morte de 26 civis, incluindo mulheres e bebés, numa explosão de uma mina em Boni, na região central do Mali.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir com a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, sábado 27 de janeiro de 2018. De todos, despede Ana Guedes e Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.